Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 1º de abril, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até 1 hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, caro ouvinte. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Ele que já está pronto, já fez as compras do feriadão. Acabei de saber aqui. Só não lembrou de comprar um ovo da Páscoa para o colega aqui de bancada, sabe? Mas tudo bem, tá valendo. Dia 10 de abril tá vindo aí. Boa tarde para você, Marcos Bezerra.
Boa tarde, Kátia Gomes. Um abraço para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações e, claro, sua participação pelo nosso telefone logo mais, 3675-2000, mas você já pode ir mandando sua mensagem escrita para o nosso WhatsApp 988-29-1029. Lembrando, daqui a pouquinho tem o Coutinho Neto e as informações policiais,
Kátia. É, inclusive ele ontem também, viu? Tava fazendo as compras aí do feriadão, fez uma festa, uma farra aí, comprou peixe de tudo quanto é tipo, viu? Menino, Coutinho Neto tá demais. Já ele chega aí com muitas informações pra gente, né, Coutinho? É, são 12 horas e 10 minutinhos. É, olha, o ouvinte desse jornal é demais. Mandou mensagem já perguntando se amanhã, que sexta-feira, que é feriado, não vai ter o Jornal do Meio-Dia. Já está perguntando se o sorteio do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda, se pode ser hoje. Pronto, vai ser hoje.
Tá valendo
sim. Então vai ser hoje o sorteio do Vale Compras de R$100 da Supermoda Ilhéus, porque toda sexta-feira a gente faz, né? Então, como amanhã é feriado e nós somos filhos de Deus, vamos ter uma folguinha aí. Você vai ter folga?
Creio que sim.
Ainda tá na dúvida, Renato. Eu vou. Menino, agradecer aí, né? O pessoal ficou sabendo que eu não sei fazer vatapá. O povo já tá mandando mensagem, ele vai mandar vatapá pra mim. Mandar um beijo pra Dida. Dida, da pescaria da Dida na Barra. Um beijo pra você, pra Otto. Brigadão. Depois a gente combina pra eu pegar esse vatapá, tá bom? Deixa para outro dia, porque o de amanhã já está encomendado. Mas um beijo para você, minha linda. Obrigada pelo carinho de sempre. Agradecer o carinho de todos os nossos ouvintes, que enviam muitas mensagens para nós aqui no WhatsApp. Envia também pelo direct aqui do Instagram. Mandar um beijo para Regina Cerqueira, ligadinha, né, Regina? No Jornal do Meio-Dia. Um beijo para você, para a família. Ainda tá descansando na praia, minha filha? Tá podendo, viu? Beijo para você, Regina. E todos os nossos queridos ouvintes ligadinhos aqui. Minha amiga querida, Rosana Nascimento, de lá de Maria Jap, junto com a mamãe Aida, ligada também. Bem, são 12 horas e 12 minutos, Jornal do Meio-Dia desta quinta, 1 de abril, está no ar. Um oferecimento da rede UniFTC. Nota Enem ou vestibular também, você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo o curso. Olha só, de 60% a 100%, hein? Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Super Moda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e também na Marquês de Paranaguá. Super Moda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Bem, o pessoal que quer concorrer aí ao Vale Compras de R$100 da Supermoda tem que colocar o nome completo e o nome da loja que te dá esse Vale Compras, tá? No valor de R$100, ou seja, Supermoda Ilhéus. Olha, são 12 horas e 13 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde de Salvador. Nova linha de crédito destina 10 milhões de reais a microempresários.
Jornal Dia de Teresina, auxílio começa a ser pago na próxima semana.
É um auxílio emergencial aí, ontem a gente divulgou aqui, né, sobre esse auxílio. Então, a partir da semana que vem começa aí para os nascidos, né? Aí vai janeiro, fevereiro, março, abril, ou seja, até o final de abril todo mundo aí vai poder receber a primeira parcela, né? Os que já estavam antes recebendo, porque não vai rolar novas inscrições, né, Marcos?
Isso aí.
E o pessoal do Bolsa Família também recebe. Vamos de jornal Meio Norte Teresina. Novo recorde, Brasil soma 3.950 mortes em 24 horas por conta da Covid-19.
Tragédia.
Exato.
Jornal do Comércio de Recife, mais um novo normal a partir de hoje no estado.
Diário de Pernambuco, quarentena funciona e reduz internamentos.
Diário do Nordeste, auxílio e crédito para os mais vulneráveis.
Tribuna do Norte, Natal, novo decreto libera aulas até quinta série e comércio alternado.
O estado do Maranhão, hospital de campanha volta a funcionar em São Luís.
Gazeta de Alagoas, Maceió, óbitos em UTIs. Alagoas tem pior taxa de mortalidade do Brasil após intubação por Covid. Existem dados, as pesquisas, né, que de 3 pessoas intubadas, 2 infelizmente não voltam, né? É muito triste isso. Uhum.
Agora de São Paulo, veja o calendário completo do novo auxílio emergencial. Se não me engano, começa a ser pago dia 6 agora.
Exato, é. Exatamente, próxima semana. Né? E o pessoal do Bolsa Família começa dia 16, mas todo mundo consegue receber aí a primeira parcela até o final do mês de abril. Vamos de jornal Dia do Rio. Governo libera a consulta auxílio emergencial.
O estado de Minas cai novamente, ocupação de leitos de UTI em Belo Horizonte.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, escolha de comandantes reduz tensão na caserna.
E Jornal Zero Hora de Porto Alegre, compradora da CEED terá de equilibrar finanças e melhorar os indicadores de serviço.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Fique conosco para você ficar bem informado, tá? Olha, são 12 horas e 16 minutos, a gente sempre inicia aqui divulgando os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Olha, toda manhã eu olho aqui no Facebook da Prefeitura de Ilhéus, tá? Você já tá lá o boletim do que sai na noite anterior. E não tinha entrado, aí eu esperei mais um pouco, faltando aqui 5 minutos para entrar no ar, olhei de novo, não tenho do dia 31, tem do dia 30. Tô abrindo aqui novamente, por desencargo de consciência, só tem o dia 30, que que foi divulgado ontem já nesse programa. Então, não adianta eu repetir os números de um boletim de anteontem e que já foi divulgado aqui ontem, né? Não tem lógica. Então, eu vou para o boletim da Covid de Itabuna, que sai diariamente, temos aqui, informa que o boletim saiu ontem à noite, dia 31. Informa que desde o início da pandemia são 26.833 mil casos de Covid, 26.833. Deste total, 25.981 curados. Itabuna tem 381 casos ativos. Infelizmente, o município registrando 471 óbitos, tá? Número altíssimo, deu uma aumentada aí novamente. Aqui no boletim também informa que tem 28 pessoas em leito de UTI, um leito disponível, 29 pessoas em internamentos clínicos e 7 leitos disponíveis. Eu imagino que eles não colocaram aqui ainda os leitos disponíveis do hospital de campanha, né? Porque colocando os leitos aqui do hospital de campanha vai aumentar este número.
Verdade.
De UTI. Inclusive, esse hospital de campanha já recebeu aí o primeiro paciente ontem. Um homem de 47 anos, ele foi o primeiro paciente internado no hospital de campanha de Itabuna para atendimento às vítimas da Covid-19. O paciente foi transferido do hospital Calixto Midlersfield, que fica também em Itabuna, né? Isso ocorreu na tarde de ontem. Logo depois, o município ter leitos clínicos de terapia intensiva, UTI, do hospital de campanha, habilitados pelo Ministério da Saúde, tá? Assim que foi habilitado, levar esse paciente do Calixto para lá, um homem de 47 anos. O hospital funciona em área anexa ao hospital de base, né, ali, Luiz Eduardo Magalhães, e a unidade conta com 20 leitos de UTI e 20 leitos de enfermaria. Então, certamente, logo, esses 20 leitos vão aparecer ali no boletim da Covid, né? Eles não estão aparecendo ainda. O hospital de campanha, ele foi aberto após compromisso feito pelo prefeito Augusto Castro para ampliar o atendimento a pacientes com complicações decorrentes da Covid-19. O médico Dr. Eric Etinge Júnior, que é o diretor do hospital de campanha, disse: aqui temos todas as condições de prestar um atendimento de alta qualidade sem dever a nenhuma capital do país. Isso nos dá muito orgulho, mas também muita responsabilidade para fazer o melhor pelos nossos pacientes, disse o médico Eric Etinge Júnior. Inclusive, eu soube que lá nesse hospital de campanha tem as UTIs mais modernas, né, do estado da Bahia, né?
Que bom.
Que bom, né, que consiga salvar aí bastante vidas, né, Marcos?
Verdade.
Marcos, vamos falar de vacina, porque lá em Itabuna, hoje já está ocorrendo aí a vacinação para policiais militares, né, acima de 50 anos.
É isso, a Secretaria de Saúde de Itabuna vacina hoje, dia 1º, policiais militares do 15º Batalhão da Bahia, a partir das 8h30 da manhã, já começou. As doses da Coronavac serão aplicadas somente em militares com idade acima de 50 anos. A coordenadora de imunização do município, Camila Brito, diz que 153 policiais serão vacinados. A lista com os nomes foi enviada pelo Comando-Geral da Polícia Militar da Bahia, destacou. Os imunizantes serão aplicados por profissionais da rede de frio na sede do 15º Batalhão, na Avenida Manuel Chaves, no São Caetano. O processo será acompanhado pelo comandante do 15º BPM, Tenente Coronel Sandro Ferreira Lopes. De acordo com o que foi estabelecido, só poderá receber a dose o policial militar que ainda está na ativa e que não teve a Covid-19 nos últimos 28 dias. A coordenadora de imunização informou que ainda não há expectativa de vacinas para outras faixas etárias da corporação.
Pois é, né? E a gente aproveita já, Marcos, e divulga também a vacinação em Ilhéus, né, para os policiais. Também agendado para hoje, começou às 8 da manhã. O local de vacinação é o CPRS, Distrito Industrial, que fica no Iguape, tá? CPRS, ali no Distrito Industrial, no Iguape. Então, os policiais militares a partir de 50 anos, tá? Também em Ilhéus, sendo vacinado hoje, tá? Foi divulgado aqui pela Prefeitura. Então, a gente já aproveita e traz essa informação, tá? Inclusive, Marcos, nessa questão de vacinação em Itabuna, a vacinação de idosos foi suspensa hoje. A Secretaria Municipal de Saúde informou que mantém o cronograma de vacinar idosos de 60 a 69 anos até que todos estejam imunizados, para só então, se passar passar aí para a próxima faixa etária. A secretária de Saúde, Lívia Mendes, disse também que ninguém ficará sem ser vacinado. A secretária informa que o município recebeu 5.700 doses, ou seja, apenas 30% dos imunizantes da CESAB, mesmo tendo superado a meta de 85%. Aí, a gente aproveita para trazer a informação e falar o seguinte, que os idosos lá estavam bem chateados, porque teve muita confusão, muita espera, muita confusão no drive-thru, ninguém sabia, conseguia encontrar o final do drive-thru para entrar na fila.
Nossa.
Muita gente ia para o posto A, posto B, posto C, não conseguia vacinar, teve gente que chegou cedo, já não tinha, teve gente que chegou mais tarde, já não tinha. E disseram que retornaria na segunda-feira. Só que hoje também já estava tendo vacinação também em alguns postos. E tinha idosos chateados, dizendo, a secretária falou que estava suspenso e que a partir de segunda ia começar a ter. E por que que hoje está tendo? Então, está um negócio complicado lá. Tem confusão de novo em Itabuna por conta da vacinação de idosos. A gente espera que tudo se organize, né? E que vamos pensar assim, a partir de segunda, né? As coisas comecem a andar nessa vacinação. Teve uma pessoa da saúde que virou para mim e falou assim, sugere aí no ar que eles deveriam vacinar no sábado e no domingo também, para agilizar essa vacinação. Eu concordo, Marcos.
Sim, verdade.
Seria bacana, né?
A pandemia exige essa urgência.
Exato, a pandemia exige, diminui as filas mais rápido. Então, a gente deixa a sugestão, tá, de ouvintes que fazem parte da saúde do município de Itabuna, me procuraram para falar isso. Fala aí no rádio. Então, tá aqui a sugestão para a Secretaria de Saúde de Itabuna de vacinar aí no sábado e no domingo, né? Vacina no sábado e no domingo, então, drive-thru, porque quem não tem carro diz que não pode entrar no drive-thru. Bota na semana quem não tem carro e para os postos, né, Marcos? Aí já divide, né?
Uhum.
Seria interessante. Tá aí a sugestão. Vou falar em Itabuna, muita notícia de Itabuna, viu, Marcos? Dessa vez é sobre o toque de recolher, né? O Tribunal de Justiça derrubou a decisão que suspendeu aquele toque de recolher lá na cidade?
Isso, o presidente do TJ Bahia, o desembargador Lorival Trindade, acatou o pedido da Procuradoria-Geral do Estado, PGE, e suspendeu os efeitos da decisão provisória concedida pelo juiz da primeira vara crime de Itabuna, Murilo Reis Silva, que interrompeu o toque de recolher no município. Segundo o governo do Estado, o presidente da corte se posicionou sobre o recurso na tarde de quarta-feira ontem. Com a nova ordem do Poder Judiciário, o toque de recolher das 18 horas às 5 horas da manhã voltou a vigorar no município já ontem mesmo. De acordo com o magistrado, a liminar derrubada poderia implicar em incontendível risco à ordem e à saúde públicas, mormente, né, por impedir a efetivação de relevante medida de contenção da disseminação do novo coronavírus. No recurso, a PGE argumentou que a concessão da liminar baseou-se em fundamentos que não somente negam a realidade da pandemia, mas também revelam absoluta desconsideração ao quadro de necessidade e desatenção ao empenho que deve ser comum à contenção ao contágio de um vírus letal.
Tá aí, né? Então Itabuna volta novamente ao toque de recolher, porém vai começar às 9 da noite, após as 9 da noite, tá? Marcos falou que voltou a vigorar a partir das 18, mas o município, como mudou o horário lá e baixou um decreto informando que pode funcionar até 9 da noite, então, após as 9 da noite é que vai valer o toque de recolher em Itabuna até 5 da manhã. Olha, eu não posso deixar de divulgar aqui o vacinômetro de Itabuna, tá, Marcos? Que saiu ontem à noite, dia 31. Informa que no total entre idosos, né, que a gente já vem divulgando aqui, as faixas etárias, pessoal da saúde, primeira e segunda dose, Itabuna já vacinou 29.850 pessoas, tá? Itabuna vacinou 29.850 pessoas, segundo o vacinômetro que saiu ontem à noite aí da Secretaria de Saúde de Itabuna. 12 horas e 26 minutos, nós vamos falar com ele agora, o nosso repórter Coutinho Neto, que eu vou bloquear, inclusive, aqui dos grupos nossos, do WhatsApp, Marcos Bezerra, porque é bullying isso que ele faz, ficar mandando foto de comida.
Coutinho.
Muito sem graça, Coutinho, né? Vou bloquear você, viu, Coutinho Neto? Vou botar a Carmen no grupo, e se ela fizer o mesmo, eu bloqueio também. Boa tarde pra você, Coutinho. Quais são as notícias de agora, meu amigo? Não fale sobre isso, pelo amor de Deus, eu tô com fome.
Grande abraço, Kátia. Muito boa tarde. Olha, graças a Deus, nós temos este canal, que é o Jornal do Meio-Dia, apesar de tantas adversidades, de tantos sofrimentos, nós queremos levar as notícias com precisão, informações de nossa região, da Bahia, do Brasil, do mundo, também do setor policial, que sempre são notícias chatas referentes à nossa sociedade. Porém, você, Kátia, descontraindo com o nosso grupo aqui do jornalismo, porque, olha, está um cheirinho, viu? Uhum. Não é capaz de imaginar.
Muito obrigada. Mas, pela lembrança.
Mas boa tarde, Kátia, mais uma vez para você. Boa tarde, Marcos Bezerra, um grande abraço. Uma excelente quinta-feira, um excelente também para você e Kátia, antecipados de Páscoa, que vem nesse final de semana, Marcos.
Grande abraço para você também, Coutinho, uma ótima quinta e excelente final de semana aí de feriadão, né?
Valeu, Marcão. Um abraço para você acompanhando o Jornal do Meio Dia, porque a partir de agora as informações policiais ficam por minha conta aqui a bordo da viatura da 102,9, que o tanque está cheio, cheio de notícias do setor policial com muita violência. Infelizmente, a violência não dá trégua em nossa região. Salobrinho, bairro de Ilhéus, foi mais uma vez o palco de um crime brutal que ocorreu na manhã de hoje, quinta-feira. Um homem de 24 anos de idade, ele foi morto por disparos de arma de fogo nesta manhã, eu repito, no bairro do Salobrinho. De acordo com o que foi informado pela polícia, João Anderson Souza do Carmo, conhecido como Jojó. O Jojó, ele tinha acabado de sair de sua residência para ir para o trabalho, quando foi surpreendido por criminosos que efetuaram disparos que atingiram principalmente no Jojó o pescoço e também nas proximidades da cabeça. Jojó morreu no local onde foi atingido. O corpo de Jojó foi removido para o Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus, lá em Salobrinho. Infelizmente, a população amedrontada está respeitando a lei do silêncio. Ainda não se sabe a autoria, a motivação do crime, que será investigado pela equipe do delegado Helder Carvalhal, titular do Núcleo de Homicídios da 7ª Corpim, aqui na cidade de Ilhéus. Olha, aconteceu um fato, viu, Marcos e Cátia, você do JMB, inusitado. Inclusive, eu até quero mandar aqui uma alô, aproveitando a oportunidade, para meu amigo Elson, da Automecânica Elson, disse para mim hoje que é ouvinte assíduo da programação da Gabriela FM, também, em especial, meu amigo Elson, é também ouvinte do Jornal do Meio Dia. Mas aconteceu um furto em um açougue localizado no centro da cidade de Ilhéus. Olha o que aconteceu. Um homem, ele chegou no açougue tranquilamente, teve acesso, entrou, e as câmeras de segurança do local mostraram que esse homem acabou furtando vários quilos de carnes nobres e alguns produtos que estavam também na prateleira do estabelecimento comercial. Depois disso, este homem, após o furto, saiu tranquilamente do açougue. Agora, a polícia está investigando as imagens das câmeras de segurança deste açougue, localizado ali no centro da cidade de Ilhéus, para tentar identificar e recuperar o material que foi furtado deste açougue, que também tem carnes de excelente qualidade. Agora, Marcos de Cátia, você do Jornal do Meio Dia, nós vivemos um final de semana tenso, no domingo, início de semana tenso, com todo aquele episódio de repercussão nacional envolvendo a morte do soldado da Polícia Militar Wesley, fato este que todos acompanharam, que aconteceu no farol da Barra. E esta semana também teve outro fato marcante no município de Porto Seguro, envolvendo o presidente do Sindipoc, Eustácio Lopes, que foi abordado pela Polícia Militar de Porto Seguro. A ocorrência é a seguinte: por volta das 23 horas e 55 minutos da última terça-feira, o presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia, Sindipoc, Eustácio Lopes de Oliveira Filho, ilhaense, compareceu na delegacia para registrar boletim de ocorrência, comunicando que foi vítima, juntamente com os diretores da entidade, de uma abordagem truculenta e com abuso de autoridade por parte de policiais militares pertencentes ao 8º Batalhão de Polícia Militar de Porto Seguro. O presidente do Sindipoc relatou que estava hospedado em um hotel no centro da cidade com outros investigadores quando foram acordados com batidas fortes na porta do quarto por policiais militares exigindo que os mesmos abrissem a porta e deitassem no chão com as mãos na cabeça, sob forte ameaça de arrombar a porta e entrar de modo forçado. Os policiais militares alegaram, por sua vez, também, que receberam denúncia anônima de que no referido hotel haviam três bandidos fortemente armados, porém, o fato foi negado pelo soldado PM Rosenberg, que estava no plantão da SICOM 190 no momento do ocorrido. Após o investigador da Polícia Civil de Porto Seguro, Paulo Tomé dos Santos, questionar se havia alguma denúncia sobre o referido hotel. A guarnição composta por três policiais, até o momento com identidades não reveladas, estava a bordo da viatura de prefixo número 8.0803, placa policial RCU-3E34. Diante da truculência e inobservância dos preceitos constitucionais e quebra de protocolos, fatos que geraram grande constrangimento e risco de vida para os policiais civis, o presidente Eustácio do Sindipoc irá encaminhar representação ao Ministério Público e Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, a fim de que o fato seja apurado e de que haja a devida responsabilização dos policiais militares neste episódio no município de Porto Seguro. Olha, ainda em nossa região, na noite de ontem, quarta-feira, mais uma pessoa foi executada a tiros aqui em nossa região. O assassinato aconteceu em Itajuípe. A vítima, conhecido como Neto Gordo, de idade ignorada. Neto Gordo recebeu 4 tiros, sendo 2 nas costas e 2 também no abdômen. Neto Gordo chegou a ser socorrido ao hospital de base em Itabuna, mas já chegou sem vida. Os atiradores, segundo o que foi informado, estavam em uma moto Bros e fugiram tomando rumo ignorado. Segundo informações de populares, Neto Gordo seria usuário de drogas e recentemente teria sido espancado por membros de uma das 2 facções de Itabuna. Infelizmente, mais uma morte violenta sendo registrada em Itajuípe. Esse foi o 4º assassinato em 2021 na cidade dos Lagos, já na região de abrangência da Sexta Corfim, chegando ao 43º homicídio do ano para ser investigado pela polícia. Daqui a pouquinho, hein, você vai viajar comigo ainda no setor policial, em nossa viatura da 102,9, porque também teve homicídio no município de Maiquinique, onde a vítima foi esfaqueada por um colega. E olha, muitas informações do setor policial você vai acompanhar aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada, tá? Você retorna
ainda hoje. Pode almoçar aí à vontade, só não manda mais foto, tá bom? Bem, gente, vamos ao rápido intervalo, voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. É a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Muita gente na expectativa aí, né, Marcos, para ganhar esse vale-compras hoje?
Na Supermoda, já tem muita gente participando aqui.
É, isso mesmo. Deixa eu mandar um beijão aqui para Tuane Vitória, acompanhando o Jornal do Meio Dia também. Tuane, um beijo para você. Obrigada pela audiência, tá? Um abraço mesmo. Bem, dá uma passadinha, ó, vamos fazer o seguinte? Está liberada a participação do nosso ouvinte, vamos direto para o WhatsApp divulgar mensagens e também mandar um alô pro pessoal da fanpage aí no Facebook, ó, um abraço para vocês, obrigada pela audiência, acompanhando a gente aqui direto pelas câmeras aqui, né, Marcos?
Deixa eu falar o nome de alguns que estão pela fanpage. A Lieira Barbosa, boa tarde, Kátia Marcos, manda alô para minha mãe Marilene, meu pai Bobó, Dona Maria, seu Edgar, eles não perdem o Jornal do Meio Dia.
Um abraço para vocês.
Também o João Batista está acompanhando, mandando boa tarde. João Esteves também, Feliz semana aí, ótima sexta-feira santa a todos. A Luciana Santana também. Kátia, forte abraço para você, para Marcos e para todos. Amém.
Obrigada.
A Jacira Jesus também está acompanhando aí, do Ilhéus 2.
Pronto, um abraço para esse pessoal todo aí pela fanpage, tá?
E no nosso WhatsApp, né? Boa tarde, Kátia, sou Vinícius, fã de você. Tá pertinho o seu aniversário, né? Quase mesma data que eu.
Ah, bacana,
gosto muito,
Vinícius,
dessa rádio. Um abraço a todos vocês aí, que essa Semana Santa seja bem-vinda para todos nós. É o Afonso Isaac que está mandando a mensagem.
Afonso Isaac, obrigada, Afonso. Obrigada mesmo, um abraço para você. E feliz aniversário também, desde já, que vale o mês todo. Feliz Semana Santa, feliz Páscoa, uma ótima Semana Santa, sexta-feira santa para você. Feliz Páscoa também. Espero que passe muito bem com sua família. Vamos lá, Marcos. Mais mensagens.
Muita gente participando aqui da promoção.
A gente tem que ficar separando, gente.
Deixa eu olhar.
Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas.
Marcos, boa tarde. Kátia, quero fazer uma pergunta em base, né? O recibo chegou em Urucutuca, né? E a água cadê?
O recibo de pagamento chega, mas a água não. Ah, interessante, viu, Embasa? É Urucutuca, é?
Urucutuca,
o pessoal já sofre, viu, Embasa, em Urucutuca, em Ilhéus. Não é no fim do mundo, não. Pelo amor de Deus, é coisa. Quer ver outra coisa aqui, Marco? O povo sofre também. O pessoal pediu para eu falar sobre isso, e aí eu quero saber do pessoal de lá, do Banco do Pedro. Já voltou ou não a energia elétrica? Avisa aqui para nós. Só manda aí um rapidinho no zap ou qualquer coisa, ligue também. A comunidade do Banco do Pedro, ontem de manhã, a energia foi embora, tá? E nada, até de noite, assim, sei lá, eu tive essa informação 10 da noite, não tinha voltado ainda. O problema prejudica o armazenamento de alimentos, né? Perecível, num tempo que as pessoas não podem estar perdendo nada, tudo muito caro, então você bota as coisas, compra ali quando você pode, guarda na geladeira e aí perde. Como é que fica isso, gente?
Isso não ajuda as pessoas a ficarem em casa também, na época de pandemia, como é que vai se distrair em casa?
Inclusive sem energia elétrica, aí o celular descarrega, o povo fica sem comunicação.
Sem TV?
Exato, sem televisão, né, que é uma distração, ainda mais nesse momento de ficar em casa,
sim,
né? Claro, se você não tiver que ir trabalhar, então fica em casa. Então a gente quer saber aí do pessoal do banco do Pedro, tá? Que fica em Ilhéus, se a energia elétrica já voltou. Avisa aqui para nós. Porque, inclusive, eu vou aproveitar e trazer uma informação que, aleluia, há muito tempo eu venho cobrando aqui, há meses, há um ano praticamente, eu venho cobrando aqui no Jornal do Meio Dia essas quedas constantes de energia elétrica em Ilhéus. E, aleluia, o PROCON se manifestou. O PROCON de Ilhéus. E aí informa o seguinte, o PROCON de Ilhéus oficiou a COELBA para explicar as recorrentes quedas de energia em bairros como Banco da Vitória, Ilhéus 2, Nelson Costa, Teotônio Vilela e Esperança. Faltou aqui a região sul, viu? Nossa Senhora da Vitória sofre demais. Aliás, toda a região sul de Ilhéus, né? Sofre. Outra queixa dos consumidores é a demora nas instalações do serviço de energia elétrica nas zonas urbana e rural. O PROCON solicita à empresa concessionária, a COELBA, portanto, que apresente soluções permanentes para essas demandas, tá? Então, o diretor executivo do PROCON é Rian Kiri, disse que é muito importante que o consumidor formalize uma reclamação no PROCON, que é o órgão público de defesa do consumidor, para ter sua necessidade atendida. Estamos à disposição da população ilhense para atendimento e formalização de reclamações, denúncias relativas à falha de prestação de serviço de segunda a sexta-feira. O PROCON funciona, seja de forma presencial ou online, pelo e-mail procon@ilheus.ba.gov.br. Na matéria aqui da SECOM, faltou o endereço aqui do PROCON, para a gente poder divulgar. Deixa eu falar um negócio. A COELBA é tão cínica. É isso mesmo. Você entra na justiça lá, né? Primeiro você procura eles e informa que fica com a queda de energia. Tava horário, tá horário, tá horário. Depois começa a queimar tudo. Aí você aciona eles na justiça, a COELBA diz que é mentira, que não tem queda de energia. Ah, me poupe, viu? Me economize.
Aqui no, na zona oeste de Ilhéus, acho que é uma das piores zonas da cidade com relação à queda de energia.
Que é aqui no Banco da Vitória, né, Marcos?
Banco da Vitória e adiante.
É certo, diário. Então, pessoal do Banco do Pedro aí, me informe, por favor. Manda aqui, manda mensagem, só rapidinho aí. Tem energia ou não? Já voltou? Porque de ontem de manhã até a noite não tinha. E a Coelba deu uma previsão aí de 3 dias, no máximo, para voltar. Misericórdia, falta
Aliás,
de respeito.
Acho que o local que a gente ouve menos reclamações com relação a quedas de energia é a zona norte de Léo, se eu não me engano.
É.
O povo do Iguape, Barra, se pronunciem aí se eu estiver enganado.
É verdade, fala aí com a gente. Temos ouvinte na linha, acho que nas duas linhas aí. Vamos atender, boa tarde, quem fala? Oi? Alô? Alô? Desistiu, né? Desculpa aí a espera. Liga de novo. Vamos atender aqui novamente? Vamos lá. Vamos lá? Pode ser? Pronto. Boa tarde, quem fala e de onde? Boa tarde. Tá na linha. Oi? Oi? Eu tô ouvindo a pessoa.
Alô?
Oi?
É Gilson.
Oi, Gilson, é de onde?
Sambaituba.
Oi, Gilson, de Sambaituba, o famoso.
Esqueceu de mim, eu
toma vergonha na tua cara. Toma vergonha na tua cara, vou reclamar, porque eu mando alô pra você toda semana. Como é que eu esqueço de tu,
mas
homem?
Eu não vejo, não ouço, não vejo,
não escuta, porque não tá ouvindo o Jornal do Meio Dia. Vou derrubar ele da linha.
Eu não perco, não.
Não perde e não tá ouvindo meu alô, rapaz?
Não perco de jeito nenhum.
Ô, Patrícia, vamos boicotar a Gilson aí, viu? Oxe, não tá ouvindo direito meus alôs, rapaz?
Eu tive na bombom, eu falei, manda um zap pra Cátia, Patrícia, nunca mais mandou um amor pra mim.
Ai, me deixe,
viu? Ô, Cátia, eu tô falando, ligando pra você, que a água aqui em Sambaituba também tá caindo, mas não tá 100% não, viu?
Como é isso, de tá caindo e não tá 100%?
Tá caindo, mas tá caindo fraco, aqui, inclusive aqui na minha rua, Rua Santo Antônio, não tá, mas o tavão já chegou.
Vixe, Maria.
É.
Não é brincadeira, não, viu?
O tavão já chegou, eu quero água de qualidade, água 100% forte, né?
Uhum.
O problema maior do pessoal da Zona Norte é água, não é energia.
Ah, água é com esse calor, com essa epidemia, né?
Oh, é um desserviço, né, moço? Uma área é problema com falta de água.
É
uma
falta de vergonha
de
embasa, sempre, Cátia. Eu vejo você falando dos pessoal de Urucutu que tá sofrendo sem água, né?
Pois é, moço. É um desserviço aqui em Ilhéus.
O pessoal de Urucutu sofre sem água também, viu?
Uhum. É, eles falam aqui, a gente já divulgou.
Esperar também se a pessoa do Banco do Pedro liga pra ver se já chegou energia lá também, né?
Exato. Ô, Gilson, um beijo no seu coração, um abraço pra sua família.
Manda o pessoal que não perde seu programa aqui, o Vistoso também não perde seu programa, viu?
Quem?
Vistoso em Sambaituba.
Um abraço pro Vistoso.
Um alô pra minha esposa também, né? Valdelice, não perde seu programa.
Dona Valdelice também.
Um alô também pra Dona Regina aí na terceira travessa da Rua do Cano. Tá fazendo aniversário dia 4 de abril, viu?
Pronto, dona...
Não perde seu programa.
Dona Regina, um beijo, feliz aniversário.
A mãe de Otávio aí na Rua do Cano, não perde seu programa,
Gilson,
viu?
Gilson, um beijo pra você, pra minha mãe, pra meu pai, pra você,
uma
pra todo
boa Páscoa pra vocês aí na
Tchau.
Rádio da BFM.
Obrigado,
você
também.
Feliz Páscoa, Gilson, pra você e pra sua família. Gilson é nosso ouvinte querido, assíduo de Sambaituba. Mandar um abraço pra todos de Sambaituba. A gente é bastante escutado lá, bastante ouvido pelos nossos ouvintes de lá, estão sempre sintonizados. E essas comunidades todas de Ilhéus, né, sempre sofrem algum problema. É falta de energia, é falta de água. Aí a região norte reclama da falta de água. A região sul reclama de falta de energia. É uma situação complicada, né, Patrícia? Aí também tem queda de energia, minha filha, me fale, no malhadinho de açúcar, porque eu vou te contar, viu, é coisa, rapaz, é coisa. Ai, ai, 12 horas e 50 minutos, rapaz, tá voando aqui, viu, Marcos? Vamos agilizar, então, com informações para os nossos ouvintes. Olha, infelizmente aí a Bahia... batendo um novo recorde aí no número de óbitos. Nesta quarta-feira, ontem à noite, quando saiu o boletim da Covid do Estado, né, que é a Secretaria de Saúde do Estado, a SESAB, informando aí que foram registrados 160 óbitos nas últimas 24 horas, um novo recorde. Anteriormente, o maior número desde o início da pandemia, em um boletim epidemiológico, havia sido dia 26 de março, quando houve registro de um total de 155. Então, infelizmente, aí a Bahia nessa situação, né? é, pelo menos uma boa notícia, né? Chegou um novo lote, tá? Com mais de 600 mil. Novo lote com mais de 600 mil doses da vacina chega ao aeroporto de Salvador. Coronavac e Oxford AstraZeneca, Marcos Bezerra.
É isso aí, um lote com 666.950 doses da vacina contra a Covid-19 chegou ao aeroporto internacional de Salvador na manhã de hoje. Do total, 561.200 imunizantes são da Coronavac e 45.750 da Oxford AstraZeneca, que serão distribuídas para as cidades baianas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, as cargas serão conferidas por equipes da Polícia Militar na sede do Grupamento Aéreo, GRAE, e levadas em aeronaves para as cidades da região metropolitana e do interior do estado. Este foi o 11º lote dos imunizantes a chegar à Bahia desde que começou o processo de vacinação no Brasil. A última carga desembarcou na capital baiana no dia 26 de março, trazendo 347 mil doses. Esta foi também a remessa com a maior quantidade de doses em um único lote. Com a chegada desta carga, o estado totaliza 2.993.550 doses recebidas desde 18 de janeiro. Segundo o último boletim publicado pela CESAB, na tarde de quarta-feira ontem, a Bahia registrou 1.604.770 pessoas vacinadas contra a Covid. Deste número, 314.432 receberam as duas doses do imunizante e completaram o cronograma de imunização. Os números podem ser conferidos no site do órgão por meio de uma plataforma disponibilizada para acompanhar de forma detalhada o processo de vacinação no estado.
A Bahia está aí se destacando como um dos estados que mais tem vacinado, né, no Brasil. 12 horas e 52 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto está na linha, faz a segunda entrada de hoje com mais informações do setor policial. Vamos lá, Coutinho.
Tá certo, Cátia, muito obrigado mais uma vez. Retornamos, sim, com novas notícias de polícia no município do Baixo Sul Baiano, lá no sudoeste da Bahia. Maiquinique, que fica localizado ali entre Tarantim e Macarani, bem próximo a Itapetinga, aconteceu um homicídio. O ajudante de pedreiro, Giovanni Castro, que era morador do município de Itapetinga, ele foi assassinado a facadas no dia de ontem. Ele foi surpreendido com duas facadas, sendo uma na cabeça e outra é no peito. O crime aconteceu em meio da rua e a vítima caiu próximo a um terreno baldio, morrendo antes de receber o atendimento médico. Segundo ainda informações policiais, o acusado de ter cometido o homicídio já está preso e está à disposição da justiça na 21ª Corpim, em Itapetinga, a qual eu mando um grande abraço para o investigador Roberto Sampaio, para a escrivã Vânia Sampaio e para o delegado titular, doutor Roberto Júnior. Olha, em Gandu, aqui em nossa região, uma tentativa de feminicídio aconteceu depois de ser seguida de uma tentativa também de suicídio. Este crime ocorreu na manhã de ontem, no bairro Bela Vista, em Gandu. Um homem tentou matar a companheira a facadas, segundo a Polícia Militar. O homem tentou ainda tirar a própria vida logo após o crime, mas ele foi impedido. A companheira, ferida com facadas no pescoço, ela foi encaminhada em estado bastante grave até o hospital local. Após a chegada dos policiais e também do SAMU, o homem tentou tirar a própria vida e precisou ser contido. Suspeita que o agressor teve um surto psicótico com alucinações. Os motivos que levaram ao crime ainda não foram totalmente esclarecidos. Olha, você se recorda que ontem, aqui no Jornal do Meio Dia, nós trouxemos no plantão policial um acidente envolvendo uma viatura, melhor, uma ambulância de Gandu na BR-101, onde duas vítimas fatais haviam morrido naquele acidente. Hoje nós temos a identificação dessas duas vítimas fatais de acidente envolvendo a ambulância de Gandu no início da manhã de ontem. As vítimas eram pai e filha. O acidente, vocês se recordam, aconteceu próximo ao povoado de Cruzeiro de Laje, na BR-101, no Recôncavo Baiano. Ana Rita Silva Santos, de 36 anos de idade, acompanhava seu pai, José Souza dos Santos, de 62. Eles estavam viajando para Salvador, onde o idoso fazia tratamento contra o câncer. além de Ana Rita e o senhor José, que morreram na hora, e também estava no veículo com o motor da ambulância, que sofreu ferimentos e foi socorrido pelo SAMU de Laje e levado ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Vou falar ainda no Recôncavo Baiano, ainda em Santo Antônio de Jesus, um corpo de um comerciante, ele foi localizado após ser vítima de latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte, o fato este ocorrido na zona rural daquele município ontem à tarde. Ele foi identificado como José Lio Santos da Silva, 41 anos de idade, que era proprietário de uma panificadora. E ele estava com sua moto Honda Bis, quando foi abordado por dois elementos a bordo de outra motocicleta de dados ignorados. Além de ter sua moto roubada pela dupla, José foi alvejado por disparos de arma de fogo e atingido também por pedradas. A vítima foi levada por populares ao Hospital Regional, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. A Polícia Civil investiga este crime lá em Santo Antônio de Jesus. Descendo a BR-101, chegando até Teixeira de Freitas, no extremo sul do estado, um homicídio consumado aconteceu na noite de ontem, no bairro Liberdade 1, em frente a uma lanchonete na cidade de Teixeira de Freitas. De acordo com informações, o criminoso chegou ao local em um veículo não identificado, desceu, esperou a vítima sair da lanchonete e atirou várias vezes. A vítima não resistiu aos ferimentos e veio ao óbito no local. A vítima foi identificada como sendo Alex Oliveira Santos, menor, de apenas 17 anos de idade. O adolescente foi alvejado por disparos de arma de fogo, tipo pistola 7.65, sendo 6 tiros nas pernas, um na região lombar, um no pescoço. No local foram encontrados 8 estojos desta arma. A delegada plantonista Andressa Carvalho esteve no local do crime e conduziu o levantamento cadavérico. Olha, Marcos e Kátia, você do JMD, para finalizar, infelizmente, uma notícia triste em Feira de Santana, além de todas que relatamos aqui até o momento, onde uma menina de apenas 7 anos de idade, identificada como Ana Júlia Bispo de Jesus, ela morreu ontem à noite, terça-feira à noite, por volta das 7h30, no Hospital Estadual da Criança em Feira de Santana. É porque Ana Júlia, ela foi vítima de disparos de arma de fogo. Segundo a mãe da criança, Juliana dos Santos Bispo, o alvo seria o próprio pai da criancinha de 7 anos, identificado como Adailton Ferreira de Jesus, que estava com Ana Júlia quando foi surpreendida por dois criminosos que efetuaram os disparos. O fato aconteceu na localidade conhecida como Portelinha, do bairro Mangabeira. A criança, ela foi alvejada na cabeça. Ana Júlia ainda foi levada pelo pai até a sede do SAMU, mas recebeu os primeiros socorros, foi encaminhada ao Hospital da Criança e não resistiu. Portanto, aí, este foi o nosso resumo policial desta quinta-feira, 1º de abril, véspera de Páscoa, Semana Santa, para você, Kátia, para você, Marcos, para você do Jornal do Meio-Dia, todos com muita saúde. Olha, não façam aglomeração, não visitem parentes, fiquem em casa, porque novos tempos virão por aí. Um pequeno sorriso em seu lábio realmente é uma grande esperança para a humanidade. Boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos. Boa tarde para você no Jornal do Meio Dia, que continua com a informação que você precisa. Hora do almoço com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho, obrigada, tá? Bom feriado para você, amanhã de Sexta-feira Santa, bom feriado para você, para todos os familiares, feliz Páscoa também. E é aquela coisa, né, o que o Coutinho falou aí faz sentido. O próprio secretário de Saúde do Estado estava lembrando disso, cuidado com os encontrões, né, de farras do feriadão com familiares.
Os paredões aí, as aglomerações.
Né? Mas ele fez um alerta também, Marcos, especificamente em essa coisa de quem sai de outras cidades para encontrar seus familiares, né? Uhum. Então, assim, cuidado com isso, porque, tipo, você sai de uma cidade onde tem o vírus e você pega esse vírus, pode estar levando para casa dessas pessoas. Então, muito cuidado mesmo com isso, tá bom assim?
Outra coisa que eu tenho notado também é o movimento nas estradas. As pessoas parecem que estão mais apressadas. Então, a estrada também é um risco.
É. Bem lembrada, a PRF fez o alerta, né? Aí está fazendo fiscalização, PRF nas rodovias federais, PRE nas rodovias estaduais. Então, é isso aí. Ô, Marcos, a gente precisa ir para o noticiário nacional, tá? E finalizarmos aqui o programa.
Antes só, Kátia, tem um ouvinte aqui pelo WhatsApp, disse que existe queda de energia também constante, né? Em Juerana e no Joia do Atlântico.
Em Ilhéus, né? Olha aí, tá vendo? Região norte, né, Marcos?
Isso.
Tá vendo aí? E, na verdade, a Ilhéus toda, né, sofrendo aí com essas quedas de energia. É um negócio, assim, absurdo, tá? No sul e extremo sul da Bahia tem esses problemas. Bem, vamos ao noticiário nacional, Marcos, uma notícia para os nossos ouvintes. Olha, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou a autorização temporária para uso em caráter emergencial da vacina Janssen, um braço da Johnson & Johnson. O governo federal já adquiriu 38 milhões de doses do imunizante. Seguindo a recomendação da área técnica da Anvisa, a maioria dos diretores votou pela permissão de uso com base em uma avaliação de que os benefícios da vacina superaram os riscos trazidos por ela. A posição foi puxada pela relatora, diretora Meiruzi Freitas. Ela diz... Esta relatoria concluiu que os especialistas da Anvisa avaliaram que a vacina atende às expectativas da agência quanto aos requisitos de qualidade, segurança e eficácia. Conforme a área técnica, o imunizante pode ser aplicado em pessoas com mais de 18 anos, com ou sem comorbidades. A eficácia geral demonstrada pela farmacêutica no processo de submissão foi 66,9%. Quando considerados casos graves, a eficácia comprovada foi de 76,7% após 14 dias e 85,4% depois de 28 dias. Diretamente das vacinas de outros fabricantes, a da Janssen tem eficácia com apenas uma dose, tá, gente? Então, diferente aí, por exemplo, da Coronavac, que é duas doses, Oxford, duas doses, essa da Janssen é uma dose só. Esta foi a quinta vacina aprovada pela Anvisa entre aquelas que obtiveram registro e as permitidas em caráter emergencial. O gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa, Gustavo Martins, afirmou que os estudos e documentação analisados pela equipe técnica da agência confirmaram a eficácia e as condições adequadas para o uso no combate à Covid-19. Que venham aí essas vacinas da Janssen com uma dose. Estamos preparados para receber aí, com certeza.
Seja bem-vinda, né? Depois de aprovada.
Seja bem-vinda. Bem, nós vamos finalizar aqui o Jornal do Meio-Dia. Antes, a boa notícia para quem ganhou o Vale Compras no valor de R$100, tá? Da Supermoda Ilhéus essa semana, por conta do feriado que é amanhã, sexta-feira, né? Hoje, nossos queridos ouvintes, desde o início do programa, já tinha lembrado, vai ser hoje. O sorteio.
O ouvinte do Iguape também disse, ó, lembra o Procon que aqui no Iguape também é um sofrimento com a queda de energia, Cátia.
Tá vendo aí? A Ilhéus toda, Marcos, infelizmente. É um desserviço danado nessa cidade. Triste
realidade.
Quem foi
a Felizarda ou Felizardo aí da Supermoda?
Eu queria que fosse eu, sabe? Mas tudo bem, deixa uma hora aí, Tiagão. Supermoda libera pra nós. Mas deixa eu agradecer aqui ao Tiago da Supermoda Ilhéus, Marquês de Paranaguá, também do Calçadão do Jorge Amado, toda semana liberando esse Vale Compras no valor de R$100. E o ganhador ou ganhadora, vamos lá? Dole uma, dole duas, cadê? Vanessa Lima de Jesus, moradora do residencial Vilela, parabéns para você. Vanessa Lima de Jesus, já olhei na lista, a Vanessa é a primeira vez que ela ganha. Então, a Vanessa Lima de Jesus, ganhadora do Vale Compras no valor de R$100, da Supermoda da Marquês de Paranaguá, tá? Vanessa, você pode ir lá a partir de segunda-feira, em horário comercial, e retirar o seu Vale Compras, tá? Aí você vai fazer suas comprites lá dentro, vai escolher seus presentes. R$100 aí, ó, que maravilha. Então, a Vanessa Lima de Jesus pode ir à Supermoda da Marquês de Paranaguá a partir de segunda-feira, tá? No horário comercial, e fazer aí as suas escolhas. Parabéns, Vanessa! E nós finalizamos aqui a edição de hoje do Jornal do Meio-Dia, agradecendo os nossos ouvintes pela audiência. Olha, que seja uma sexta-feira de muita paz aí para todos, sexta-feira santa, tá? Que Jesus nos abençoe, lembre principalmente de Jesus Cristo, sempre, todos os dias, agradeça pela vida e glorifique ao Senhor. Então, que seja uma sexta-feira santa de muita paz, tranquilidade, um bom feriadão, fim de semana,
Se cuidem, feliz Páscoa a todos. E se Deus nos permitir, né, Marcos, na segunda-feira estaremos de volta, não estaremos?
Isso, se Deus quiser. Viu?
Desejo mesmo para você, nessa sexta-feira santa, feliz Páscoa para você e sua família. E até segunda-feira. Lembrando que o Jornal do Meio-Dia é um oferecimento da rede UniFTC. Nota do Enem ou vestibular também. Você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo o curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Super Moda Ilhéus. Duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Super Moda, o crediário mais fácil do Brasil, até 10 vezes sem juros. Marcos, um abraço para você então. Bom feriadão, até segunda. Um abraço a todos e até lá.
Para você também, Kátia, excelente final de semana, excelente feriado, excelente Páscoa a todos. A você, ouvinte. Daqui a pouquinho, Suzy Luiz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.